Vamos então a mais um programa que fala do empreendedor brasileiro, mas que poderia ser mexicano, colombiano, uruguaio, espanhol ou norte-americano. O problema é que aqui no Brasil, tudo parece muito mais difícil, especialmente quando a gente decide ser o dono da firma. Além de se ferrar de verde e amarelo, ainda é ofendido e perseguido. Que dureza, cara! Como é duro trabalhar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não, não quero ser um bocotó.
Chico Alencar, o deputado federal do PSOL do Rio de Janeiro, publicou um tweet que deu o que falar em março de 2017, dizendo que vende-se a ideia de que empresários criam empregos. As exigências sociais criam empregos. Entendeu? Exigência social, mais PSOL, mais apetite por mais Estado. Esses dinossauros continuam atrapalhando a livre iniciativa, apostando que meia dúzia de políticos sentados em Brasília têm respostas melhores que 30 milhões de empreendedores trabalhando diariamente. O que aqueles dinossauros não entendem é que exigência social é apenas outro nome para mercado. Putz, caiu o disjuntor aí? É, vamos lá, acompanha comigo aqui, ó. Eu vou refazer o tweet lá do dinossauro. Vende-se a ideia de que empresários criam empregos. O mercado cria empregos. Fez mais sentido? Não, ainda não, hein? Bom, tá difícil, hein, meu? Escuta aqui, ó. Uma carência cria uma demanda. Alguém percebe a oportunidade, arrisca seu tempo e dinheiro para suprir aquela demanda, consegue sucesso, seu negócio cresce, aquele alguém melhora de vida, emprega um monte de gente, recolhe impostos e então é demonizado pelos que não enxergaram a demanda. Fez sentido agora? Vamos então a um texto de Rodrigo Silva, que é editor do Spotniks. Vale muito a reflexão que ele provoca. 6 horas e 30 minutos, segunda-feira. O relógio desperta. Você com aquela cara de sono, o barulho irritante do celular chacoalhando os tímpanos, a cama quentinha pedindo hora extra. E a única coisa que passa na sua cabeça é: maldito capitalismo. Explorado. É assim que você se sente. Um trabalhador brasileiro dedicado, subcapitalizado, funcionário semi-escravo de um sistema econômico abusivo. Não adianta disfarçar. Ninguém é liberal às 6:30 da manhã. Mas e se fosse possível trocar de papel e mudar de perspectiva, hein? E se estivesse à disposição a possibilidade de abandonar a carteira assinada e finalmente assumir o posto de patrão? Você faz alguma ideia do que aconteceria caso decidisse montar o seu próprio negócio no Brasil? Eu conto. Só uma pausa aqui para lembrar, esse texto do Rodrigo deve ser de 2016 ou 2017, tá? Vamos lá, eu conto. Seus problemas começarão logo em seu primeiro dia. Segundo o Banco Mundial, se nós considerarmos o tempo e a burocracia necessária para montar um negócio, o Brasil ocupa a posição de número 175 num ranking de 190 países. Nós lutamos contra o rebaixamento nesse campeonato. Na prática, seria mais fácil abrir uma empresa na Suazilândia, no Iraque e em Uganda do que por aqui. No mundo, em geral, essa média é de 21 dias. No Brasil é quase 4 vezes maior. Conseguiu abrir o seu negócio e agora precisa de um alvará de construção? Você definitivamente não escolheu o melhor lugar do mundo para isso. Dos 190 países, nós somos apenas o 172º nesse quesito. Seria mais fácil obter o seu alvará na faixa de Gaza, a 157ª da lista, do que aqui. Tome nota. Pela frente, você precisará de 400 dias para obter o sucesso nessa empreitada. A média no mundo é quase 3 vezes menor. Sobreviveu ao calvário? Chegou a hora de entrar em operação e abrir o bolso de verdade. Segundo o Banco Mundial, nós estamos entre os 10 piores lugares do mundo no quesito pagamento de impostos. Você gastará, em média, 2.038 horas por ano apenas para preparar, arquivar e pagar seus impostos. Surreais 12 vezes mais do que gastaria caso montasse seu negócio em qualquer país desenvolvido do planeta. Achou que a luta seria travada apenas no relógio? É ledo engano. Sua alíquota de imposto total, segundo o Banco Mundial, será de inacreditáveis 68% de seu lucro. Parece muito, é. Bom, não termina por aí. Há ainda os processos, muitos deles. Consequência natural de uma legislação que trata todo patrão como culpado até que se prove o contrário. Na França, há em média 70 mil ações trabalhistas por ano. Nos Estados Unidos, esse número é de 75 mil. Você faz ideia de quantas ações trabalhistas acontecem por ano no Brasil? 4 milhões. Atenção, não perca a perspectiva. Esse artigo foi escrito em 2017, hein? 4 milhões. Há 6 vezes mais novas ações trabalhistas por dia útil no Brasil do que no ano inteiro no Japão. Na prática, se você decidir virar patrão no Brasil, possui de 30 a 40 vezes mais chances de receber uma ação trabalhista do que se montasse o seu negócio em qualquer outro país com uma economia do tamanho da nossa. Desanimadora? Bom, nem tudo são espinhos. Por fim, resta aquilo que realmente importa nessa história toda, a sua grana final nisso tudo. Qual margem de lucro você espera receber no seu negócio? 30%? 40%? Não trago boas notícias. A média por aqui é de pífios 2% do faturamento. Sim, míseros 2%. Jurou que iria ganhar um caminhão de dinheiro nessa? É, pois apostou errado. Dos 10 maiores rendimentos médios do país, 6 pertencem ao funcionalismo público e 1 é uma concessão pública. Essa é a verdadeira elite intocável. Da lista, apenas 3 estão na iniciativa privada. Médico, em 5º, piloto de aeronave, em 9º, e desportista, em 10º, inflacionado pelas fortunas dos jogadores de futebol. No topo do ranking, a profissão de titular de cartório, onde começa e onde termina toda a burocracia do país. Na média, o rendimento anual nessa categoria fica em 1,1 milhão de reais. Você, o dono da firma, não terá direitos, não terá sindicatos lutando por seu nome, não terá super salários, não terá estabilidade, não terá descanso. Dureza, não se engane, viu? Ao final de tudo isso, ainda será chamado de explorador por gente que jamais montou um mísero negócio na vida, encarando diariamente uma carga horária de trabalho superior à de seus funcionários. Com sorte, conseguirá sobreviver. Na média, segundo o IBGE, mais da metade das empresas brasileiras fecham as portas nos primeiros 4 anos de atividade. Com determinação, você lutará contra tudo e contra todos os dias. O relógio continuará tocando da mesma forma às 6:30 da manhã. O futuro permanecerá dominado pela incerteza. Ao final do dia, não será difícil notar. Você está tentando sobreviver ante o mais ardiloso dos combatentes. Não importa em que direção encare, a verdadeira máquina destruidora de prosperidade está posta em sua frente. Eis o sistema abusivo com nome e sobrenome. E ele se chama Estado Brasileiro.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vai, Luciano? Aqui quem está falando é Sandro Gomes. Eu sou de Itaguaí, Rio de Janeiro. Eu sou mais um desses malucos, né, desses loucos que empreendem no Brasil, que passa por todos esses problemas, esses percalços. Cada dia é uma novidade, cada dia é um desafio. E nós não temos, não digo nem ajuda, acho que nós, quem é empreendedor mesmo, não quer ajuda. E sim mais liberdade para empreender, mais clareza, né? Que as leis sejam claras, que as legislações sejam claras. Hoje você tem uma legislação trabalhista que te emperra, você faz a mesma pergunta para 3 fiscais do Ministério do Trabalho ou advogados trabalhistas e cada um tem uma interpretação diferente. Então, realmente, empreender no Brasil é um ato de loucura. Mas, Luciano, o empreendedor, ele é insistente. Né? O empreendedor, ele não se enxerga como outra coisa a não ser empreender. Gerar emprego, gerar riqueza, batendo cabeça, aprendendo com os seus erros, se desenvolvendo, né? Desenvolvendo e se desenvolvendo. Ele não é um empreendedor verdadeiro, ele não é um aventureiro que recebeu sua rescisão do último emprego e falou assim, ah, vou abrir um... Quanto eu tenho de dinheiro? Tenho X, ah, vou abrir um negócio que caiba nesse... Não, ele faz um estudo, mesmo com esse estudo, ele está passivo de cometer erros, sim, mas ele aprende com esses erros e começa do zero. Se eu tiver 500 mil hoje, eu vou continuar investindo e vou continuar gerando emprego, gerando riqueza, né? Fazendo aquele dinheiro circular e gerando riqueza para o país. Mesmo que esse país não devolva em benefício, né? Eu digo que eu não quero benefícios do Estado. A única coisa que eu quero do Estado é que ele me dê uma estrada de qualidade, né? Me dê uma sinalização de qualidade, me dê uma infraestrutura de qualidade. O restante deixa comigo. Deixa comigo que eu sei o caminho que eu devo seguir. E nem isso, nem o mais básico nós recebemos. Mas nós continuamos insistindo, eu continuo insistindo em empreender no Brasil. Bom, era essa contribuição que eu gostaria de deixar. Eu agradeço pela oportunidade, agradeço pelos cafezinhos e vida longa ao cafezinho. Um abraço para você, um abraço para Cissa, um abraço para Lalá e um abraço para todos os ouvintes. Muito obrigado.
Grande Sandro, que faz parte do time dos empreendedores. A história dele é igual a de todos nós. Não queremos ajuda. Queremos que as coisas sejam claras neste manicômio trabalhista e tributário brasileiro. Mas é isso mesmo, viu? O dono da firma que empreende para valer é perseverante e faz acontecer. Vida longa ao empreendedor.
Está na luta, corre, corre, do dia a dia. Mamita é fria, mas precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda firma começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar. Trabalhador. Trabalhador brasileiro. Dentista, frentista, polícia, bombeiro. Trabalhador brasileiro. Tem aí por aí que é formado engenheiro.
E olha aí que delícia, cara. Esse é o Seu Jorge com um trabalhador, trabalhador brasileiro, garçom, garçonete, jurista, pedreiro, dentista, frentista, polícia, bombeiro, trabalhador brasileiro. E que nem o dono da firma, cara. Trabalha igual burro e não ganha dinheiro.
E sem dinheiro vai dando um jeito, vai pro serviço. É compromisso, vai ter problema se ele faltar. Salário é pouco, não dá pra nada, desempregado também não dá. E desse jeito a vida segue sem melhorar. Trabalhador.
Olha, deixa eu fazer aqui um manifesto antes de eu continuar. Isso aqui não tá no roteiro, não. Eu vou inventar aqui no meio da gravação que eu vou colocar, porque evidentemente vai ter um monte de gente reclamando, neguinho escrevendo, me enchendo o saco, dizendo que chorando de barriga cheia, porque é aquela história, né, dos exploradores, os ricos, etc e tal. Esse pessoal olha para 3 ou 4 modelos e acha que aquilo é realidade. São 30 e tantos milhões de empreendedores no Brasil, 99% estão fodidos, 99% trabalham que nem malucos. 99% não tem nenhuma manha, e de repente tem 1% que sim, que está numa boa situação, porque encontrou o nicho certo, porque deu certo e está indo bem na vida. Esse 1%, é a minoria, isso não é o padrão. O padrão é a maioria dos 99 que se ferram de verde e amarelo. Esse programa trata desses 99%, tá bom? Olha, o texto do Rodrigo foi escrito antes da meia reforma trabalhista que aconteceu em 2017. Naquele ano, o Citibank deixou o Brasil depois de descobrir que a sua operação brasileira gerava 1% do lucro e 93% de todos os processos trabalhistas a nível mundial. A montadora norte-americana Ford, que anunciou recentemente o encerramento da produção de veículos no Brasil, foi alvo de 4.930 processos trabalhistas entre 2014 e 2021. O valor total das causas é de 897 milhões de reais. Cara, eu não estou me referindo aqui à incompetência do Citibank e à incompetência da Ford de tocar um negócio no Brasil. Eu estou mostrando como é complicado, cara. Não é fácil. Olha aí que delícia, cara, esse é o Zimbo Trio com a espetacular Canção do Sal, de Milton Nascimento. Esse é um hino ao trabalho que todos deveriam saber cantar. Pois é. Mas a reforma trabalhista começou a funcionar, viu? Os números de ações protocoladas na Justiça do Trabalho em 2020 foi o menor desde 2014, início da série histórica. Em 2020 foram apresentados 846.433 processos do gênero entre janeiro e julho. No mesmo período, em 2019, foram 1 milhão e 66 mil peças, o que significa uma queda de 21% nas causas relacionadas ao trabalho. É claro que existe o fator pandemia ajudando na redução, mas os advogados ainda estão se adaptando e as coisas vão se acomodando. Provavelmente a reforma reduzirá ainda mais a quantidade de ações. Ainda há quem diga que isso é ruim, que essa reforma é abusiva e blá, blá, blá. Bom, sempre vai ter quem pensa diferente, não é? Olha, eu sempre estranhei essa mania de tratar empresários como gente ruim, exploradores egoístas. Eu acho que todo mundo tem uma história com um patrão ruim, não tem? Mas eu sempre entendi que essas histórias são exceções. A maioria absoluta das experiências são com patrões que não são ruins, nem exploradores, mas tocam seu negócio pressionados para que dê certo e precisam tomar decisões que desagradam os funcionários. Afinal, uma empresa não é uma entidade beneficente, não é? Eu tive na família parentes donos de firmas. Eu mesmo me tornei um dono de firma. Convivo diariamente com os desafios de manter o negócio em funcionamento. Eu não tenho nenhuma facilidade. Não sou amigo de políticos, pago imposto pra caramba. Meus funcionários são regularizados. Tenho tudo dentro dos conformes e vivo a realidade que o Rodrigo descreveu em seu texto. E olha, eu sou um cara legal, cara. Eu não exploro ninguém, pelo contrário. E aí eu tenho de ouvir um idiota me chamando de elite, privilegiado e explorador. Bem, nesse ponto é impossível não relacionar este programa com o 595, a empatia do bem, que trata da nossa capacidade de ficarmos felizes com o sucesso dos outros. Mas na verdade, o que mais vemos por aí é gente que se incomoda muito com o sucesso alheio, produzindo em si mesmo um sofrimento tão grande que precisa ser aliviado. E alguns só conseguem esse alívio pensando e agindo para diminuir o sucesso do outro, sacou? Já que eu não consigo subir no nível dele, eu vou rebaixá-lo ao meu. E a sensação de injustiça dos fracassados diante dos bem-sucedidos é tão grande que eles se dizem vítimas. Eu não tenho porque você tem demais, sacou? Você só é rico porque tirou a riqueza de alguém. Meu, que sono.
Trabalhando o sol é amor, o suor que me sai. Vou viver cantando o dia tão quente que faz. homem vê criança buscando conchinhas no mar. Trabalho o dia inteiro pra vida de gente levar. Trabalhando o sol é amor, o suor que me sai. Vou viver cantando o dia tão quente que faz. Homem vê criança buscando conchinhas no mar. Trabalho o dia inteiro pra vida de gente levar. Água vira salana salina, quem diminuiu a água do mar? Água enfrenta o sol lá na salina, sol que vai queimando até queimar. Trabalhando o sol pra ver a mulher se vestir, e ao chegar em casa encontrar a família a sorrir. Filho viu da escola problema maior de estudar, que é pra não ter meu trabalho e vida de gente levar.
Ai, cara, Milton, Milton, isso é pra ouvir de joelhos, viu? Vamos lá. Em 2015, 9 anos depois da criação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, o Brasil já estava isolado na liderança em empreendedorismo, com aumento de 23% para 34,5% de empreendedores em 10 anos, segundo pesquisa da Global Entrepreneurship Monitor, realizada no Brasil pelo Sebrae e pelo Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade. O pequeno negócio brasileiro, aquele dos empreendedores e empresários, é responsável por mais de 52% da geração de empregos formais e 40% da massa salarial no país. O número de brasileiros entre 18 e 64 anos que possuem empresa ou que estão abrindo uma é muito superior, por exemplo, ao da nação campeã da livre iniciativa, os Estados Unidos, que tem 20% de empreendedores. Outros países registram índices ainda menores, como o Reino Unido, com 17%, Japão, com 10,5%, Itália, com 8,6% e França, com 8,1%. Sacou? Mais da metade dos empregos do Brasil são gerados por pequenos e médios empresários. E, no entanto, há uma onda esquizofrênica de má vontade contra esses empresários. Queremos empregos, mas odiamos os empresários que criam emprego. Na escola, na igreja, na mídia, os empresários que sustentam as escolas, a igreja e a mídia são tratados como seres do mal. Dê uma olhada numa novela, qualquer novela. Veja quem são os bandidos, os desonestos, os aproveitadores, os infiéis, são os empresários. Em sala de aula, professores demonizam os empresários para uma plateia de filhos de empresários, estimulando-os a não se entregarem ao sistema, a se rebelarem, a buscarem sua independência desse capitalismo nojento. Aí o garoto ou a garota chegam em casa, vê o pai ou a mãe se matando de trabalhar, dando emprego, pagando impostos e fica confuso. Alguns partem para a militância, desde que papai e mamãe continuem pagando a moradia, a roupa lavada e o celular. Outros acreditam no professor, decidem cuidar da vida por conta própria, viram empreendedores e um dia serão os empresários que o professor odeia, o dono da firma. E aí vão ver o que é bom pra tosse, cara. É muito louco isso.
Trabalhando o sol, é o amor e o suor que me sai. Vou
trabalhando só
pra ver a mulher se vestir.
E ao chegar em casa encontrar a família sorrir. Tem filho vindo da escola, problema maior é o de estudar, que é pra não ter meu trabalho e vida de gente levado.
Cara, não é sensacional isso, hein? Esse é o grupo Vesper. O instrumento de trabalho delas é só a voz. E chega a emocionar. Muito bem, percebeu então que a questão não é apenas pragmática, de incompetência do Estado em cuidar bem dos empresários? Ela é, sobretudo, cultural. Vem de um pensamento que considera o lucro pecado, que vê quem ganha com o trabalho dos outros sempre como um aproveitador, um explorador. Cara, isso é velho, mas é muito velho. Vem lá das cruzadas, de um tempo em que o lucro era considerado imoral. Bote na cesta aí Rousseau, Karl Marx, com uma pitada de Marilena Chaui, e você tem um embasamento teórico para os que demonizam o empresariado. Aliás, dá embasamento teórico até para nazista liquidar com judeu, cara. Bom, a recomendação que eu faço a você, então, é: pratique a empatia positiva. Coloque-se no lugar do empresário, do dono da firma. Imagine você sofrendo as pressões diárias para pagar as contas, correndo o risco de quebrar, sendo achacado pelos fiscais, pelo Estado, pelos bancos e tendo a responsabilidade por conduzir um negócio do qual muitas famílias dependem. Pratique a empatia positiva. Sempre que você se encontrar com um empreendedor, pode ser a cabeleireira do seu bairro, o seu João da padaria, o dono da banca de jornais, o dentista, o mecânico, o dono do escritório de advocacia, o dono da empresa de engenharia. Pense assim, ó. Essa pessoa correu todos os riscos ao montar o seu próprio negócio. Se ela quebrar, a responsabilidade cai todinha nas costas dela e só dela, que vai arcar com os prejuízos. Essa pessoa paga impostos, gera empregos, tem em volta de si uma rede de fornecedores, faz girar a economia e, mais importante, não obriga ninguém a comprar dela. Se ela pisar na bola, perde os clientes e quebra. Essa pessoa, o empreendedor brasileiro que se vira por conta própria, sem ser amigo do rei, é um herói. Agradeça a ele, agradeça a ela, torça para que ele fique rico, para que compre um avião, um barco, cara. Quanto mais ele prosperar, mais riqueza terá criado em torno de si, mais empregos, mais oportunidades. Mas, acima de tudo, ajude esse empreendedor, esse dono da firma, a se proteger do Estado. E se você está torcendo o nariz aí, ó, tudo que eu posso fazer é um desejo, cara, que você se torne um empresário brasileiro, o dono da firma, o mais rápido possível. E aí a gente conversa.
Fui caminhando, caminhando à procura de um lugar com uma malhosa, uma morena e um cantinho pra plantar. Achei a terra, vi a casa, só faltava capinar. Mas sem o colo da morena, quem sou eu?
E assim então, ao som de Como é Duro Trabalhar, o clássico de Vinícius de Moraes e Toquinho, aqui com João Caetano, filho de pais portugueses que nasceu em Macau, trabalha na Inglaterra, que vamos saindo para trabalhar, né? Olha aqui, afinal, cara. Eu sou o dono da firma.
E vou cantando, tiro moda, faço roda no arraial, com uma morena de olho em calda, cheiro de canhão. Sem parar, mas não tem mais moça, donzela.
Café Brasil é produzido por quatro pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Lala Moreira na técnica. Cissa Camargo na produção. E você, aí, completando o ciclo. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br. Vamos com um cafezinho ao vivo. Para terminar, uma frase de ninguém menos que Ayrton Senna, trabalhador brasileiro. Eu não tenho ídolos. Tenho admiração por trabalho, dedicação e competência.